A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A inteligência artificial vai entrar nas buscas do Safari. E, finalmente, a Apple está a levar a sério o que muitos viram faz tempo. A arquitetura da Siri não tinha futuro. Agora é correr contra o tempo. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 317 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia 13 de maio de 2025. Numa semana que tem aqui alguns temas muito interessantes, e o primeiro dos quais tem a ver com o julgamento que está a decorrer nos Estados Unidos contra o monopólio da Google. E Eddie Q, o vice-presidente dos serviços da Apple, foi ao julgamento fazer com que... Foi ser testemunha, não é? E o que é que aconteceu? Ele deu aqui umas declarações que foram ditas de forma muito natural, mas que abanaram... Primeiro abanaram logo as ações da Apple, as ações da empresa-mãe da Google, Alphabet, caíram logo 7% ou 9% e a empresa ficou a perder logo 75 mil milhões de dólares. E o que é que ele disse? Ele disse que a Apple está a estudar a possibilidade de desenhar o Safari de uma forma que se concentrasse mais em motores de busca que estejam centrados em IA, e que a Perplexity e a Anthropic poderiam em breve integrar as buscas do Safari. Já se sabe que, não é, Ricardo? A Google tem um acordo com a Apple multimilionário, 20 mil milhões de dólares anuais, para que, de facto, o motor de busca da empresa seja... o motor de busca pré-definido, a Google. Agora, isto tem aqui várias visões. O próprio Gurman vem aqui dizer que isto pode ter sido propositado para desvalorizar e para dizer no julgamento que, de facto, a Google não é assim tão importante para a Apple. Vamos aqui por partes. Tem de facto muita lógica, e já aqui falámos várias vezes sobre isso, que as buscas de hoje deixem de ser buscas normais para serem buscas que passem pela inteligência artificial. Aí não temos dúvida, não temos dúvida nenhuma. Agora, tu parece-te que a Apple pode abdicar deste valor exorbitante, onde não tem de fazer nada, e receber 20 mil milhões de dólares anuais, não tem que vender um serviço, não tem que vender um hardware, não tem nada, é só receber, e ter de facto este a Google como o motor de busca pré-definido. E se olharmos para o uso da maior parte das pessoas, eu diria mais de 98% ou 99% das pessoas, sobretudo nos iPhones, que é diferente, os browsers são diferentes dos browsers do Mac, onde tu, um browser do Chrome tem umas características do Safari, ou o browser da Microsoft, todos têm diferenças. No iPhone, da forma como está desenhado o sistema, a arquitetura do sistema, os browsers são muito iguais e dependem muito do Safari. E, portanto, a maior parte das pessoas, diria 99% das pessoas, deixam de testar o sistema por defeito, e cada pesquisa que tu fazes logo na barra do Safari, a Google está a ganhar muito dinheiro com isso. E, portanto, será que a Apple vai... virar a página e vai-se virar para o outro lado e abdica deste valor? Ou isto pode ser uma questão de desvalorizar o que está a ser discutido no julgamento, e que pode, de resto, como dissemos aqui a semana passada, pode levar com que a própria Google tenha de vender o Chrome, e já sabe que o ChatGPT está interessado. Ou não te parece que, se a Apple está a investir na inteligência artificial, obviamente que o Gemini vai entrar aqui com as portas completamente abertas e vai estar também neste sistema. Portanto, isto é um tema extremamente interessante, mas que dá aqui discussão, não é?
Não, sem dúvida. Até mesmo porque, vamos lá ver, a Apple aqui tem obviamente vários interesses nesta situação. Eu acredito que EDQ não o tenha feito de propósito.
Achas,
ou seja,
que não?
Não foi propositado. Não,
eu vou muito para o Gurman, porque eu acho tudo o que é dito da Apple é muito medido. Nós vimos os discursos, vemos as entrevistas, vemos as declarações públicas, são todas muito medidas, e eu não estou a ver um vice-presidente da Apple ir a um julgamento de uma coisa tão importante e dizer algo que não seja de forma propositada. Não sei, quer dizer,
não, é assim, se foi propositado, certamente não seria neste caso a primeira intenção realmente a EDQ aqui prejudicar a Google, até mesmo porque a Apple, a EDQ veio aqui defender a Google, no sentido em que, obviamente, que os 20 mil milhões de dólares ou superior o valor que a Google paga anualmente para ser, neste caso, o motor de pesquisa por defeito dos iPhones, não é brincadeira nenhuma, e estamos a falar de uma empresa que tem receitas, sensivelmente, e foram ditas há pouco tempo, 95 bilhões de dólares, no minuto em que 20 bilhões são quase 1%, o que é uma fatia bastante considerável, e então a EDQ também não pode...
Sem fazer em nada,
não pode estar... Exatamente, ou seja, aqui a EDQ também não poderia estar aqui a morder, basicamente, a mão que o alimenta. Que isto é uma verdade.
Por isso é que pode haver aqui a desconfiança de que ele disse isto com algum interesse por trás, não é? Pode, com uma mão, estar a ajudar a Google, com outra também, aquilo que me parece é que ele também estará aqui a dizer coisas que são verdade, e que a Apple de facto está a trabalhar para introduzir inteligência artificial nas buscas, porque eu acho que, e nós já falámos aqui muito disso, é o próximo passo.
Não há dúvida nenhuma que sim, e a EDQ também advoga isto, ou seja, porque a EDQ diz que a Apple não conseguia fazer, ou pelo menos na altura não conseguia fazer um motor de busca ao nível de que era esperado de um iPhone, e por isso aceitou o negócio da Google, porque a Google de facto ainda é neste caso a referência nas pesquisas, e a Apple disse: nós não conseguimos fazer algo tão bom porque não ter alguém que desfaça isto por nós, e a Apple teve sempre a ideia da fasquia elevada. E na altura disse mesmo: não há melhor que o Google, e nós vamos adotar o Google. E assim foi, e até agora se mantém, neste caso. Agora, o que é que acontece? Acontece que EDQ, o que ele começou por dizer foi que este processo de monopólio que é levantado, que é movido contra a Google, se adotar vai deixar de existir. E, portanto, se a Google for obrigada a vender o Chrome, isto vai prejudicar a Apple, porque a Apple vai ter que procurar, se a Apple não tiver nenhuma solução in-house, não é, própria, vai ter que procurar outro parceiro. E nenhum parceiro lhe vai pagar, ou pelo menos tem a possibilidade de pagar abertamente os valores que a Google faz. É que não nos podemos esquecer que em cada dos 4 milhões de... ou melhor, dos 4 bilhões de telefones, mil milhões de telefones que existem no mundo, não nos podemos esquecer de que cada vez que um iPhone se liga à internet para fazer uma pesquisa, vai através do Google. E este Google está aqui com cookies, com tracking, e está a recolher informação, quer se queira, quer não, mesmo que se faça tudo e mais alguma coisa, o Google consegue sempre ter essa informação, e essa informação é preciosa. E essa informação vai alimentar precisamente o grande motor financeiro do Google, que é a publicidade. Essa informação, apesar de anónima, é verdade, vai fornecer à Google vários aspectos, como que as tendências que procuramos, os temas que procuramos, se procuramos algum produto em específico, e automaticamente a Google tem aqui forma de fazer chegar, até mesmo durante as pesquisas, ou até mesmo durante a visualização de um vídeo no YouTube, por exemplo, e etc., de subliminarmente estar-nos a sugerir aquilo que nós andamos à procura. E é isto que é o negócio da Google. O negócio da Google, ou seja, a fonte de rendimento da Google é de facto a publicidade. E a Google ganha muito com isto. E a Google, obviamente, que sendo um parceiro estratégico da Apple, sendo, neste caso, uma das grandes fatias de telemóveis no mundo, não é? Não vamos obviamente descurar os Androids. Mas aqui a Google perde aqui logo metade ou mais de metade do mercado se a Apple deixar de utilizar a Google como motor de pesquisa. E isto é muito importante para um como para o outro, ou seja, isto é uma espécie de simbiose, isto é um complexo simbiótico que alimenta ambas as empresas. E a Google, eu acredito que a Google muito honestamente até paga a belo prazer os 20 mil milhões de dólares da Apple para ter este direito de preferência. E o que Eddie Q quis dizer é que, além disso, este processo de monopólio também é disputado precisamente pelo descobrimento deste negócio que a Google tem com a Apple. Portanto, quando foi público que a Google pagava a Apple para ter direito de preferência em termos de motor de busca, foi automaticamente isto que despoletou toda a investigação e todo o processo que é movido atualmente relativamente contra o Google. E, portanto, há aqui uma grande ligação entre a Google e a Apple, e que o que Eddie Q quis dizer é que se de facto a Google vender o Chrome, a Apple vai ser prejudicada, vai deixar de receber este valor, vai ter que fazer um acordo não tão lucrativo com outro provedor de serviços, porque a Apple não tem nem consegue ter em tão pouco tempo motor de busca pronto e próprio. Portanto, teria sempre que recorrer a parceiros estratégicos. E a Apple, até Eddie Q diz que não é justo a Apple estar a ser prejudicada quando foi a Google que realmente teve esta ação de monopólio, e o que não deixa de ser curioso. E uma coisa também que eu gostava aqui de frisar e de salientar é que é de que o próprio diz que esta decisão que o tribunal pode tomar em que a Google seja obrigada a vender o seu motor de pesquisa, além de prejudicar a Apple, vai prejudicar certamente o mercado de pesquisas, mas que isto até é um resultado, ou melhor, é uma sentença que é um tanto ou quanto precoce, porque isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque, segundo a DQ, todos os empreendedores que estão e as empresas que estão a fazer esforços em termos de busca através de pesquisa através de inteligência artificial estão a ter resultados muito bons e cada vez mais a ganhar terreno sobre o Google. Tanto é que a DQ disse que pela primeira vez, o número de pesquisas feitas através do Google nos iPhones desceu pela primeira vez em 20 anos.
Mas já há informações, e o próprio Gurman salientou isso, na sua última newsletter, dizendo que a Google já desmentiu, a dizer que não tinha tido números que identificassem baixas, e portanto há aqui alguma desinformação de um lado e
sim,
de outro.
Sim, exato, isto foi o que o EDQ disse. O EDQ disse em tribunal, exato, que pela primeira vez em 22 anos a Apple viu uma diminuição no volume de pesquisa no seu navegador Safari no mês passado. E é por isso que ele diz, cada vez mais a tendência de pesquisa é feita...
Sim, mas a Google diz que não é verdade isso. Agora quem é que está a falar a verdade é que não sabemos, não é? A própria Google diz que tem os números que tem, não indicam essa descida. Mas aqui o ponto principal, e para fecharmos este tema, é que de facto há aqui um caminho, e esse caminho é irreversível, que é colocar a inteligência artificial na área das pesquisas. Falámos aqui com grande rigor e com exemplos na semana passada, mas esta informação e, portanto, aquilo que o EDQ diz, de facto, é algo que a Apple já está a trabalhar há muito tempo, e não quer dizer que, de facto, mesmo que a Google continue como o motor de buscas pré-definido, que e depois... Primeiro não coloque lá o Gemini, depois não haja aqui a possibilidade do utilizador poder aqui ir buscar outro tipo de inteligência artificial para as pesquisas. Parece um tema muito, muito interessante, e pela forma como a nossa vida pode mudar nos próximos tempos. Em relação à Siri, vamos agora aqui falar de um tema também que dará aqui conversa. Um destes dias, nas redes sociais, alguém publicou um vídeo do lançamento da Siri em 2011 e a dizer que até parece que de lá para cá, e vendo esse vídeo, nada evoluiu em relação à Siri. Isso criou aqui uma troca de ideias e um debate nas redes. A verdade é que houve de facto uma evolução, mas muito lenta, muita coisa ficou pelo caminho, e aqui está a viver atualmente a Siri e a Apple um atraso enorme no desenvolvimento da Siri e da inteligência artificial, com esta reestruturação total das equipas que o Mike Rockwell está a fazer. E portanto, isto faz lembrar, primeiro, algo que trouxemos aqui há 2 anos ao podcast. Não sei se te recordas, mas demos aqui uma informação do Information. Fez um artigo a falar, portanto, destes problemas...
Falar precisamente da Siri, exato.
Com a Siri, não era? O The Information entrevistou várias pessoas dentro da Apple e entrevistou-as com o estatuto de anónimo, obviamente. E todas reconheceram, e agora vou aqui recapitular um bocadinho esse artigo, todas reconheceram pela primeira vez nessa altura que a Apple se apressou com a Siri no iPhone 4S antes da tecnologia estar totalmente pronta. E depois foi criado um debate interno, já num processo muito mais avançado, se devia ou não criar um projeto novo do zero ou fazer crescer algo que não estava bem. E ganhou o fazer crescer algo que não estava bem.
O fazer crescer algo que não estava bem. Até mesmo porque falou-se muito nessa altura, porque foi o que se falou, foi precisamente isso, ou seja, as fundações em si não eram as adequadas para a Siri poder crescer e florescer e se calhar ser uma inteligência artificial como hoje conhecemos e vemos outros modelos aí no mercado. E de facto o que levou... Foi o que levou a Apple a manter a Siri foi que a Siri, para aquilo que fazia, era muito solicitada, mas não tiveram foi se calhar a visão que depois explodiu quando surgiu o ChatGPT.
Não, eu acho que é antes disso, Ricardo. A Siri estagnou no tempo. Aliás, nós próprios falámos aqui de muita coisa que não tinhas informações erradas, não era difícil falar com a Siri e ter respostas corretas. E de resto, neste relatório,
era conversacional.
Em 2018, portanto, estamos aqui a falar já de um período largo, não é? Estamos em 2025, portanto há 7 anos, esse relatório falava da equipa da Siri como um verdadeiro desastre. Havia guerras entre dirigentes da Apple e de facto houve aqui muitos problemas. 2019 foi o ano da notícia sobre a privacidade da Siri que a Apple escondeu e de facto estava a tirar dados e não estava a avisar
correto,
as pessoas.
Correto,
muitas discussões sobre que caminho é que a Siri teria que levar e ninguém chegou à conclusão nenhuma, mas de facto toda a gente sabia como é que estava a Siri, e de resto houve muita gente que disse que de facto a Siri foi apresentada um dia depois da morte do Steve Jobs e que houve de facto uma falta de liderança total e que levou a que se perdesse o caminho certo para a Siri, e depois não se construiu as ferramentas de facto corretas, os engenheiros não tinham acesso aos dados quando as pessoas usavam a Siri, houve muitos e muitos problemas de métricas, de muitos e muitos problemas, e portanto e muita perdida de dinheiro e tempo, e o Information deu esta informação e fez este artigo em 2022 e que nós falámos aqui, e agora fui buscar ao nosso arquivo para podermos aqui falar agora sobre isto. E estamos num ponto em que o Mike Rockwell, diz o Gurman, que está a fazer de facto uma limpeza total nas equipas. Está a trazer pessoal do Apple Vision Pro para a Siri, pessoal de confiança dele, que saiu também aqui esta informação, de que o chefe anterior reconheceu numa reunião interna que a Siri falhava um terço das vezes. Isto é grave, não é?
Claro.
Isto é gravíssimo. Atualmente, para que as pessoas percebam, há duas equipas. Uma responsável por criar comandos básicos para a Siri e outra que trabalha com modelos de linguagem complexos, que faz, e estes modelos fazem com que, por exemplo, dois comandos básicos com complexos consigam funcionar em conjunto num modelo único de linguagem. Para que isto aconteça, é preciso mudar toda a arquitetura do sistema da Siri, tal como estava referenciado neste relatório e nesta informação de Information deu em 2022 e que estava claramente identificado dentro da própria Apple. E portanto, para que o utilizador do Siri e para que a Siri fique mais funcional com uma linguagem verbal normal e consiga, por exemplo, fazer várias tarefas com um só pedido, qualquer coisa. Siri, vai à galeria de fotos procurar uma foto onde esteja a minha prima, edita a foto para ficar com o filtro preto e branco e envia para a minha tia. Ou seja, estou a fazer aqui um único pedido e ele tem que fazer várias tarefas.
Com várias camadas de complexidade, exato.
E isto é que é o grande problema, porque tu dás neste momento uma indicação à Siri e ela não consegue fazer mais que uma tarefa.
Normalmente faz apenas a primeira. Lá
e aquilo que a Apple divulgou faz agora um ano, na WWDC do ano passado, dava a entender que a Apple tinha já isto completamente em andamento e que tu conseguias fazer estes pedidos à Siri. E portanto o exemplo que eles deram foi aquele da mãe que ia chegar num voo e era preciso marcar uma mesa para o restaurante, e portanto era uma coisa que era preciso fazer várias ações com um só comando, não é? Tu davas uma indicação e ele tinha que ir perceber a que horas é que chegava o voo da mãe para ir depois marcar uma mesa no restaurante sem teres que fazer nada, portanto só com um pedido de voz. E portanto, claro, estamos aqui perante uma situação que vai demorar muito tempo e que isto não vai ficar pronto em breve. O Mike Rockwell tem aqui uma tarefa enorme de conseguir fazer algo que estava completamente de rastros, ou seja, uma Siri que não funcionava de forma alguma. Não sei qual é a tua visão disto. Ninguém pode estar a pensar que que vamos ter isto em breve na Apple?
Não, eu até digo que eu acho que a Apple vai esforçar-se bastante mesmo para tentar colocar a Siri minimamente parecida àquilo que foi prometido há cerca de um ano. Mas existem vários obstáculos, até mesmo como o Mike Rockwell, o próprio, já disse, porque neste caso a necessidade de integrar um modelo de grande escala de linguagem na arquitetura da própria Siri é muito complicado, porque a Siri foi projetada de uma forma, os modelos de IA são diferentes, ou seja, vão neste caso precisam de dependências e instâncias diferentes, e como tal não é absolutamente compatível, e tentar fazer com que a Siri fique compatível com estes modelos é muito complicado, tecnicamente complicado, não é impossível, mas é muito complicado. É por isso também que Tim Cook disse na própria reunião com os acionistas que teve, que simplesmente precisam de mais tempo. E a Apple precisa de mais tempo, e eu acredito que lá chegue, mas não vai ser assim num futuro assim tão próximo quanto se julga. Eu continuo a estar cético que a Apple vá apresentar uma Siri exatamente aquilo que prometeu. Tanto que, como já passou um ano, até devia apresentar uma Siri que fosse mais sofisticada do que aquilo que prometeu há um ano atrás. Para não dizer isso sequer. Mas
o grande problema, e que me parece com estas informações todas, é que de facto eles tiveram que chegar à conclusão que de facto a Siri, a arquitetura não funcionava. E portanto foi preciso vir um homem com grande experiência, com grande confiança, com não é que o Apple Vision Pro seja de facto um êxito brutal, que não foi, mas é algo completamente inovador e tem coisas que de facto são muito bem trabalhadas e que estão muito à frente do seu tempo, não é? Para de facto agora encurtarem caminho e conseguirem mudar a arquitetura de cima a baixo e ter aqui muitas mais pessoas a trabalhar no assunto. E de resto, deixa-me dizer que a Apple, numa tentativa de encurtar este caminho, já está a trabalhar também diretamente com os grandes desenvolvedores que estão na App Store, portanto, de desenvolvedores que têm aplicações de renome, não é? E gente de grande experiência.
O Perplexity, por exemplo.
Para que eles próprios também consigam ajudar a Apple e com estas próprias aplicações neste salto que é preciso dar, um salto de muito maior do que se ele fosse dado ao longo dos últimos, talvez, 10 anos, que não foi dado, não é? E portanto estamos ali a,
claro,
algo que saiu em 2011 e que provavelmente a partir de 2015 tu não viste grande evolução da Siri, ou quase nada.
Seria, não é, bem mais fácil a Apple realmente, vamos supor, a Apple para este efeito fazia a aquisição de uma startup de inteligência artificial, não é a primeira vez que isto acontece, e realmente depois consegue adaptar o modelo dentro do ecossistema Apple e a substituir a Siri. Porque não? Porque é como o Eddie Q disse, se há pessoas melhores que nós a fazer uma coisa, porque é que eles não vão fazer para nós?
Mas eu acho que isso não está fora de hipótese, não é?
Lá está.
E de forma,
pois
e de forma,
não está. Não está nem
pode. Eu acho que a Apple pode muito bem estar a fazer isso até de forma silenciosa e não, como não tem interesse.
Exato.
Em dizer que nós não fomos capazes, tivemos que ir comprar produto ao outro lado, são capazes,
exato,
de,
exato,
de comprar algumas startups,
fazer uma aquisição silenciosa,
e fazer,
claro,
uma aquisição silenciosa nesse aspecto, não é? A ver, vamos, mas isto é de facto uma coisa extremamente preocupante. Em frente neste podcast, dizer que esta semana saiu e foi anunciado pela Samsung os novos telefones, e vejam lá, eu acho que tu já olhaste para as fotografias e vamos deixar no nosso blog. É uma coisa completamente igual aos iPhones, e o slogan da Samsung é: o futuro é slim.
Exato.
Portanto, um telefone completamente fininho. Onde é que nós já vimos isto? E até o módulo de câmaras é igual.
Não, olha, vou-te dizer uma coisa muito rápida. Para quem ainda não viu, um spoiler. Este telefone é o Galaxy S25 Edge. E este S25 Edge diz que tem 5.8 mm de espessura, que é o equivalente a 7 cartões de crédito empilhados. É um dado interessante, acho eu. Pesa 163 gramas. Uma grama. Mais, repara, uma grama mais pesado do que o S25 normal. Uma grama mais pesado do que o S25 normal. E tem na parte, atenção, na parte mais fina, sem contar com o bump da câmara, não é? Com o relevo da câmara, 5.8 mm de espessura. E portanto, isto será um sério concorrente, neste caso, àquilo que o iPhone 17 Air tem vindo a prometer de acordo com os rumores, porque são todos rumores, porque ainda não é oficial, de facto. Mas uma coisa que eu te digo é que este equipamento, quem quiser este equipamento, é um bom telefone, atenção, mas tem aqui duas contrapartidas, digamos, que podem ser decisivas na compra ou não. A primeira é a câmara, como tu disseste bem, tem o módulo duas lentes atrás, apesar de dizerem que tem o mesmo sensor. Tudo bem, acredito que sim, tem o mesmo sensor que o S25, mas não tem teleobjetiva. E o facto de não ter teleobjetiva tira-lhe alguma versatilidade. Essa é logo a primeira. E depois, em termos de bateria, o S25 Edge tem a pior bateria, ou bateria mais pequena, por questões óbvias, do lote, ou seja, da gama S25.
Mas eu acho que isto é exatamente aquilo que vamos ver em setembro, quando saírem os novos iPhones.
Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma.
Aliás, os rumores que saíram era de facto que ia sair um telefone mais fininho da Apple e que iria ter menos bateria e que iria também ter um modo de câmaras menor do que os Pros, não é? Portanto, isto é exatamente aquilo que a Apple vai fazer.
Acredito que em termos de preço também seja o mesmo posicionamento da Apple, porque este S25 Edge é mais caro que o Plus.
Sim, custa 1299.
Exatamente.
O que é que eles estão a fazer? Eles oferecem-te o dobro do armazenamento e oferecem-te logo, exatamente, 512 GB. Com o mesmo preço.
É sempre interessante, mas eu acho que isto é no fundo uma antevisão do que vamos ver em setembro, por parte da Apple. A Samsung agora cada vez mais faz isto, não é? Como tem por hábito lançar primeiro os telefones do que a Apple, tudo aquilo que é rumor na Apple, por alguma razão.
Rumor, e a Samsung fornece ecrãs para a própria Apple, portanto a Samsung tem acesso a dados exclusivos e que não estão na mão do cliente, não é?
Sem sombra de dúvida, a verdade é precisamente essa, ou seja, a Apple para pedir ecrãs com certas e determinadas características à Samsung tem que lhes dar as características do aparelho, as medidas, o que é que deseja, que tipo de conector, etc. E obviamente que os senhores da Samsung, os engenheiros que lá estão, não são parvos nenhuns, e veem pelas especificações do ecrã o que é que está lá.
Sim, e estes rumores que saem são exatamente isso, não é? Informações que saem daqui e dali, e que há pessoas que são especialistas nisso e juntando, e portanto, e depois há a espionagem também, que é muito importante para as empresas e para saber o que é que uns e outros vão fazer. Para fecharmos esta área, Ricardo, o que é que temos por aí?
Olha, a Apple, muito, muito silenciosamente também, lançou aqui um recurso novo, que é o Apple Snapshots. Vamos deixar o link no nosso blog, obviamente, horadamaca.wordpress.com. E este snapshot, no fundo, é uma forma de conhecer melhor os artistas que gostamos. E, portanto, começa com alguns artistas, não são muitos, pelo menos para já. São alguns, tipo tipo atores, a Billie Eilish, a Sabrina Carpenter, também artistas, obviamente, cantoras e tudo mais. E portanto, ao clicarmos na fotografia desse artista,
isto é muito interessante.
dá-nos não só uma espécie de biografia do artista, como também, por exemplo, dá-nos todos os links que possam ter relacionados com a Apple. Portanto, se for uma cantora como a Billie Eilish, por exemplo, dá-nos tudo o que está na Apple Music feito pela Billie Eilish, na Apple TV também os documentários e tudo mais da Billie Eilish também. Portanto, não só é uma espécie de biografia do artista, como também todos os links relacionados com a Apple, e que a Apple tem material sobre este artista.
Por exemplo, eu estou aqui a abrir na Cate Blanchett, aparece tudo o que ela fez, está na Apple TV, tudo na Apple Music, e depois também tem aqui os podcasts onde ela participou. Isto é muito interessante mesmo, eu não tinha visto ainda com este rigor, mas isto é de facto muito interessante para seguirmos, por exemplo, os atores de uma determinada série ou de um cantor, uma música que estamos a ouvir, e procurarmos mais informação e mais trabalhos que tenham feito, e portanto é numa plataforma única termos aqui diretamente os links para as várias áreas, não é?
Não, exato, e para já, neste caso a base de dados de caras conhecidas é relativamente pequena, face ao que obviamente a todas que existem, mas a Apple também está muito segura de que irá neste caso expandir para breve toda esta coleção de informação dos artistas preferidos de toda a gente. E falando em Apple TV Plus vai ter o primeiro longa-metragem imersiva disponível para utilizadores Apple TV e Apple Vision Pro, obviamente. Ou seja, daqui a um mês, sensivelmente, estreia o filme Bono, Stories of a Surrender, e é uma espécie de concerto / documentário sobre os U2, e mais concretamente a vida de Bono Vox, vocalista, desde a origem da banda na Irlanda, até o estrelato que toda a gente conhece. U2 é um nome global, um nome reconhecido internacionalmente em todos os cantos do mundo, e portanto arrastam legiões de fãs onde quer que vão, e realmente o seu vocalista e líder da banda, juntamente com o guitarrista, com o The Edge, Bono, é um ícone a vários níveis, é um ícone neste caso de sustentabilidade, é um ícone de defesa dos direitos humanos, é um ícone de muitas outras causas que suporta e que dá cara por, e de facto torna-se uma pessoa incontornável do século 20 e 21, como também é um artista muito, muito querido por várias gerações, inclusive. E então a Apple está, Apple TV Plus, com esta primeira longa-metragem imersiva de seu nome, Bono, Stories of Surrender, vai lançar, neste caso, este formato pela primeira vez, e espera vir a fazer outros. Já sabe que nos concertos vamos ter aqui diferentes ângulos, diferentes pontos de vista dentro dos bastidores, no palco, etc. E, portanto, vai ser uma experiência, segundo a Apple diz, muito interessante. E portanto, alerta a todos aqueles que têm os afortunados que têm o Apple Vision Pro, de que efetivamente irá acontecer este lançamento daqui aproximadamente um mês, e quem tiver, que aproveite bastante. Mas também podem ver o trailer que vamos deixar, obviamente, como link no nosso blog, ahoradamac.wordpress.com.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só.
Na área de o que ver, não sei se recordam, mas eu falei aqui de um filme que estava na Netflix, Why Hostage, que era um filme que tinha... retratava um sequestro dentro do, da Apple Store de Amsterdão, que aconteceu mesmo, e portanto este filme recorda, foi feito na Holanda, e recorda todos os passos e tudo o que aconteceu neste sequestro que foi feito e aconteceu dentro da Apple Store de Amsterdão. Fiquei agora surpreendido e queria partilhar com todos com um vídeo que os a produção e a realização colocaram disponível no YouTube, é que as filmagens, que estão muito bem feitas, naquela, e eu por acaso já estive naquela Apple Store a trocar um vidro do meu iPhone 14 Pro, depois entre uma viagem, entre uma paragem numa viagem da Islândia até Lisboa, parei uma noite em Amsterdão e marquei e trocaram-me o vidro em pá, uma hora e pouco, e eu fiquei até num café ali em frente à espera, e portanto aquilo fez-me relembrar toda a minha presença ali na, a presença que eu tive ali na, em Amsterdão, e portanto foi algo que eu identifiquei. Mas agora fiquei surpreendido é que a realização e a produção recriaram uma Apple Store e também a praça onde aquilo aconteceu. E portanto aquilo não aconteceu, e a filmagem não aconteceram na praça real em Amsterdão, nem na Apple Store de Amsterdão. O que é de facto espantoso, e que me deixou de facto boca aberta, porque como eu disse, tinha estado não há muito tempo, há um ano por aí, um ano e pouco lá, e aquilo era muito, portanto, era muito familiar para mim, não é? Porque estive ali e está muito bem feito mesmo. Nós vamos deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, o link para darem uma vista de olhos. Depois, dizer que vejam, porque é daqueles filmes que dá mesmo gosto de ver, está no Netflix, estreou na sexta-feira, Nonas. É uma história real que aconteceu há mais de 40 anos e que tem como protagonista o Vince Vaughn, que faz o papel de um americano com ascendência italiana, que para honrar a memória da mãe e também da avó, arrisca tudo e abre um restaurante italiano, porque ele cresceu com aquelas famílias italianas que reencontravam em Nova York, e as mães, as avós cozinhavam aquelas coisas muito boas italianas. E portanto, o que eu aconselho é vejam este filme, mas não vejam com fome, porque vai dar uma fome enorme, ainda mais se virem com alguma fome, vão de certeza à cozinha, fazer uma pausa e vão à cozinha para comer alguma coisa. E ele arrisca tudo e abre um restaurante depois da mãe ter morrido. E qual é que foi a ideia? É que as chefes, portanto não é só um chefe, são várias chefes, são um grupo de avós italianas que eram amigas da mãe e tinham um relacionamento com a mãe. E portanto é muito giro este filme, muito engraçado, e é para além de mais uma história verídica, e portanto é um filme que se vê bem, está no Netflix, Nonas, e os anos do meio são dois, Nonas quer dizer a voz em italiano, e é muito giro, vejam, vale a pena. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, esta semana trago duas sugestões da Apple TV Plus, duas séries que são relativamente recentes, aliás, muito recentes. A primeira tem tido um grande sucesso, chamada The Studio. The Studio é, neste caso, o protagonista Seth Rogers. E o que acontece é que ele desempenha o papel de um diretor que foi recentemente promovido a um estúdio de cinema, portanto em Hollywood e tudo mais, e que vive desesperado pela validação dos seus pares e pela aprovação das celebridades também. Isto é muito importante para ele, é uma pessoa que quer ser reconhecida, que trabalhou muito para chegar até onde chegou, mas infelizmente é um completo desajeitado, um completo, uma pessoa que não tem noção de moda, que não tem noção de maneiras, não tem noção do que é bom ou mal, e portanto, como não se dá, como nunca se deu com pessoas famosas, obviamente que esta entrada fulgurante no mundo dos belos e famosos não vai correr bem. Não deixa de ser uma história se calhar comum a muitas pessoas que entram em Hollywood, mas aqui com uma certa também, um certo humor ácido a toda a indústria. Verdade seja dita que, por exemplo, ele trabalha num estúdio de cinemas que é conhecido, ou que quer ser conhecido, por fazer filmes que são arte também, mas que não deixa de, obviamente, de aprovar filmes de baixa qualidade ou não tão eruditos ou não tão eloquentes, obviamente para manter a indústria viva e para ganhar dinheiro, porque é preciso pagar a muita gente nestes estúdios. As peripécias sucedem-se, vão ver que este senhor é um completo inadequado socialmente, pelo menos no meio hollywoodesco, e não deixa aqui de ser uma excelente série para ver, de serão ótima, e com realmente alguma piada, e portanto aqui fica o convite de estúdio na Apple TV Plus. A outra sugestão que trago é uma sugestão também Apple TV Plus, como disse, que é Your Friends and Neighbors, traduzido para português livre é Amigos e Vizinhos. Neste caso, Andy Cooper é um corretor, um senhor embranhado na alta finança, muito bem sucedido, tem uma casa espetacular, conduz o Maserati, tem, obviamente, é membro de todos os clubes elitistas e tudo mais, até que um dia a sua esposa está farta um pouco da desatenção que ele dá à família, a ela e aos filhos, trai-o e pede-lhe o divórcio. E ele, uma vez divorciado e com, obviamente, com o acordo de pré-nupcial, obviamente que fica praticamente reduzido a nada. Depois, além disso, é despedido da empresa onde trabalha e, portanto, só más notícias. Então, o que é que ele se lembra? Lembra-se de que...
Ter a mão no mel.
Vive... Não, o que ele se lembra é que realmente tem acesso a uma comunidade muito elitista, a uma cúpula dos mais ricos da cidade, e que realmente, por que não fazer um roubo aqui ou lá, aqui e acolá, e portanto começa a roubar, sim, a roubar os amigos, portanto amigos que são mais conhecidos, porque são, obviamente, há aqui uma teia de interesses comuns a todos. Mas onde rouba, por exemplo, vinhos caríssimos, relógios também muito caros, e outras coisas mais que não vou dizer. Entretanto, é apanhado por uma das empregadas domésticas, mas depois decide então fazer também uma aliança com ela, porque essa empregada obviamente faz parte da rede de senhoras, de empregadas domésticas que trabalham todas neste bairro fino e que servem multimilionários e que sabem todos os podres, e ainda melhor, sabem onde é que eles têm tudo o que é de precioso, como joias, artes, relógios, dinheiro, ações, etc. Portanto, vale a pena ver. É um retrato muito cru também da alta finança. E, portanto, recomendo a todos que vejam, porque é efetivamente uma série que está muito bem conseguida. Amigos e Vizinhos, Apple TV Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabem, se quiserem contactar connosco, podem mandar-nos um e-mail. horadamaca@icloud.com, e tudo aquilo que dissemos e os links daquilo que falámos aqui estão no nosso blog horadamaca.wordpress.com.
sigam também o site www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio, Não se esqueçam que, como ouvintes deste podcast, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação de equipamento e também na aquisição de acessórios originais da marca iServices, presencialmente em qualquer uma das lojas espalhadas por Portugal, mas também em Espanha, França e Bélgica estão presentes a iServices, e não só, via web, ou seja, veja tudo o que a iServices tem para si e o que pode fazer pelos seus dispositivos. Vai, aproveite e não se esqueça do desconto que tem por ser nosso ouvinte. Só me resta agradecer a todos por estarem aí desse lado, de continuarem a ouvir-nos. Tragam mais, espalhem neste caso a notícia do podcast. Também desafiem-nos, tragam temas, escrevam-nos, deem-nos temas para que gostariam que fossem abordados, deem-nos aplicações que gostaríamos que experimentássemos e que falássemos sobre elas, deem-nos também sugestões também do que ver, porque não, deem-nos dicas, que as dicas é uma parte sempre importante, mas acima de tudo mantenham-se aí, porque nós também vimos cá todas as semanas. Um grande abraço e até para a
próxima. Aquele abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.